Vamos conversar neste momento com Celso Tomita, uma referência quando se fala em manejo agrícola com tecnologia de base biológica. Celso, é muito bom falar contigo, muito obrigada pela atenção à tua Rádio Alvorada e bem-vindo à nossa programação, tudo bem?
Tudo jóia. Muito obrigado pela oportunidade, é agradável poder conversar com produtores rurais e todos os ouvintes da rádio.
Para quem ainda não lhe conhece, Celso, vamos falar um pouquinho da tua história. A gente percebe, né, pela sua forma de falar, que não nasceu aqui no Brasil, pelo menos.
Isso é verdade. Eu sou de origem japonesa, os meus pais que vieram para o Brasil, e eles viraram, desenvolveram o trabalho na parte agrícola, né, no campo, e viemos, assim, junto com eles, produzindo sempre na roça, trabalhando as coisas do campo para produzir o alimento como um estado de sobrevivência da gente, né? E que sustentou a nossa vida, a nossa universidade, e a gente estamos aí brigando, lutando para produzir alimento para o Brasil aí.
A sua formação, ela foi feita aqui no Brasil ou fora?
Sim, eu tenho a formação total de graduação, de mestrado, doutorado aqui no Brasil, com especialização no Japão, onde a gente tem alguns vínculos com as universidades, com instituições de pesquisa do Japão, e desenvolvemos trabalhos aqui nas Embrapas, na Universidade de Brasília, onde eu formei e fiz todo esse processo acadêmico para provar não, mas para estudar, né, entender e compreender a biologia do sistema, como que a atuação da biologia sobre o sistema agrícola de produção e como a gente poderíamos utilizar ela, né?
Tá certo. Quando se fala, então, de base biológica, o que que efetivamente temos como principal referência, Celso?
A base biológica hoje, na onda de todo produtor, está a linha de, como que fala, muito ligado à diversidade biológica, né? E uma construção de atividades biológicas que tamponam o sistema. E muito está se falando em isolados, em bioinsumos, tanto para controle de pragas e doenças, como para a solubilização de nutrientes, né? Então, a gente está trabalhando esse processo mais ativamente, mais dinamicamente, nesse intuito de entender a biologia do solo. Porque muitas vezes a gente leva o conhecimento por presença de doenças de solo, fungos e bactérias que causam problemas. E o entendimento é por aí. O nosso entendimento fica limitado a isso quando você tem milhões de organismos, milhões de espécies ali contribuindo também para esse desenvolvimento. Então, a gente vai aprofundar um pouco mais nesse conhecimento com técnicas que a gente poderia estar manejando esses sistemas na produção mais sustentável de soja, milho, feijão e outras fruteiras, até mesmo para de grandes produtores a pequenos produtores, que a gente vai estar trabalhando isso.
Quando se fala em bioinsumos no Brasil, qual é a condição atual, Celso?
A situação atual do Brasil está em franca ascensão, né? Até a década de 2010, 2012, mais ou menos, a condição de falar em bioinsumos era até restrito, era muito mais utilizado na parte de produção orgânica. E eu sou um produtor orgânico de hortaliças, né? A minha principal fonte de produção é morango, morango orgânico, e numa área de 5, 6 hectares de morango orgânico. Então, não é pequeno produtor. E também fazemos áreas de produção orgânica de tomate. Então, o bioinsumos a gente só ouvia falar mais no manejo para a produção orgânica, até que isso começou a difundir mais e hoje está em franca ascensão por o sistema convencional também quererem adotar esse sistema, entenderem que o processo não pode ser somente químico, não pode ser somente físico, mas sim a introdução da biologia nesse sistema. E a própria cultura, a própria planta que a gente produz, ela é biológica, né? Ela tem vida. Então, a gente tinha que agregar esses fatores e os nossos produtores, assim como nossos pesquisadores, têm entendido essa referência e o bioinsumos entrou como até foi está sendo, como fala, normatizada todo esse processo de elementos, no caso bioinsumos, para a agricultura.
Onde é a sua produção, em que local do país?
A minha produção está em Brasília aqui, ao redor de Brasília, né, na região de Padre Bernardo e Braslândia.
Bem, aqui em Santo Antônio do Palma, então, nos próximos dias 3 e 4, nós teremos uma programação intensa, né? Pela manhã e à tarde também, nos 2 dias. Os produtores que fizerem parte desse treinamento contigo, então, aqui na região, o que que nós teremos de programação para eles nesses dias, Celso?
Nesses dias, nos 2 dias, a gente vai estar trabalhando o entendimento, a conceituação do manejo biológico desse sistema, muita coisa prática do que a gente faz em campo em relação ao manejo da biologia, aonde a gente, por exemplo, né, no processo de produção de compostos orgânicos, biofertilizantes, insumos que poderão fazer o controle de pragas e doenças numa cultura. Um insumo que promove o tamponamento biológico do sistema, onde os processos de doenças, pragas, até mesmo de insetos na área, ácaros que vão acontecer por causar problemas na lavoura, vão ser reduzidos, né? Vão ser suprimidos, no processo de desenvolvimento das culturas. Então, a gente vai estar estudando isso daí mais profundamente no sistema. E o tamponamento biológico, que seria uma forma de equilibrar o sistema para impedir que essas doenças ou pragas prevaleçam no sistema e até mesmo conseguir chegar ao nível de solubilização de fósforo, potássio, cálcio, magnésio, quando nós no Brasil estamos em crise de falta de nutrientes. Um dos métodos é o manejo da microbiologia, fazendo reposição nutricional sem ter necessidade de dependência externa.
Com relação a custo-benefício disso tudo, porque a gente entende, né, que também é necessário ao produtor pensar financeiramente, né, nas vantagens que se tem nesse sentido. Que o senhor nos fala a respeito do custo-benefício quando se fala em tecnologia de base biológica?
Bom, atendo mais de 150 produtores aqui em termos de consultoria, né? E todos que estão desenvolvendo esse sistema têm reduzido o custo de produção e aumentado a produtividade pelo manejo da microbiologia, porque era um elemento que faltava ser incorporado no dia a dia dos produtores. Aí, incorporando esse sistema, a gente reduziu o custo de produção cerca de 20, 25% e promoveu uma efetividade de produção em torno de 8 a 10%, é o que a gente enxerga nos produtores. Dependendo do caso dos produtores, a gente tem maior efetividade, por exemplo, no caso de plantio de batata, plantio de tomate ou mesmo de morango, geralmente você tem dificuldade de realizar plantio na mesma área, por técnicas que nos foram ensinadas. Agora, com essa técnica sendo incorporada, você tem a possibilidade de realizar o plantio consecutivo de batata, de tomate, do próprio morango ou mesmo de outras culturas nessa mesma área, né? Isso reduz o custo de produção porque você não precisa arrendar uma nova área para fazer o plantio, por causa de um problema de doença que poderia ter nessas áreas.
O Brasil tem uma condição privilegiada, né, nesse sentido, por conta da biodiversidade, Celso.
Perfeito. A dinâmica aqui, muitas vezes a gente pega a tecnologia americana, japonesa ou europeia, que é de um país de país temperado, onde as estações do ano são determinadas e muitas vezes você tem época que não consegue produzir. No Brasil, tudo isso é factível. Você consegue dar continuidade à produção e tem produção o ano todo. Aproveitando essa dinâmica, é que nós trabalhamos a biologia desse sistema para que consiga ter produtividade o ano todo. Quer dizer, eu uso da biologia para que o sistema fique tamponado biologicamente, aonde a incidência de doenças é reprimida. Então, Brasil é o melhor local por ser tropical. E essa dinâmica acontecer segurando através da biologia no sistema, né? Enquanto que os outros países seguram essa incidência por necessidade de frio para você conseguir, ou então por situação de seca daquele país. Mas no Brasil, até que a gente consegue usufruir desse sistema por quase o ano todo.
Em termos de políticas públicas, existe algum programa de incentivo a esse tipo de tecnologia hoje no país?
Está começando a aumentar. E um dos programas é esse manejo biológico, né? O uso de bioinsumos. Outra forma é os nossos consumidores estarem conscientizando e querendo produtos mais sustentáveis. Aqueles produtos que você consiga fazer a produção, que você consiga desenvolver a cultura de forma que seja mais amigável ao meio ambiente, né? Seria ambientalmente correto e que seja socialmente justa, aonde para o produtor tem que ser extremamente que seja mais eficiente nesse sistema de produção, eficiente economicamente. Assim, eu acho que nós conseguimos trazer a sustentabilidade para o processo, graças também aos consumidores que estão se conscientizando na qualidade de alimentação do dia a dia.
Eu ia lhe perguntar exatamente isso. Existe um benefício, lógico, ao produtor, né? Mas também esse benefício se estende ao consumidor, que acaba tendo acesso, então, a um produto mais limpo, dá para se dizer assim?
Perfeitamente, é isso mesmo. A gente vai ter um produto com mais, eu chamo de saúde, né? Com níveis residuais de agrotóxico extremamente baixo, porque a gente vai mostrando caminhos para que o produtor não dependa de agrotóxicos para fazer o controle. Até mesmo isso seria de fungicidas, de bactericidas ou de inseticidas. Então, isso tudo a gente consegue reduzir. Hoje, a gente temos técnicas e métodos de manejo que, incorporados ao sistema de produção, por exemplo, em grãos ou em fruticultura, não há necessidade de manejo com o uso de herbicidas. Então, aí é uma evolução das técnicas, onde o sistema de tamponamento ocorre com manejo biologias macro, né? A gente estava conversando muito de micro, mas aí já evolui para macro, com estratégias operacionais já de próprio campo. Então, isso depende muito de como a gente fazer. E aí, o consumidor poderá ser favorecido com esse processo, porque nós estamos utilizando menos defensivos agrícolas nesse sistema.
Certo. Você falava antes, Celso, do trabalho que realiza com a Embrapa, né? Hoje, como é o banco de, não sei se eu posso falar dessa forma, o banco de insumos da Embrapa, qual que é a situação atual, assim?
Não saberia dizer muito sobre essa questão, mas porque, assim, eles têm um banco genético, né? Banco germoplasma de bactérias, fungos, plantas, e um outro lado do processo é o conhecimento. Guardam um conhecimento fantástico nesse processo. Então, o que a gente faz é a extensão desse processo, quer dizer, a gente tenta entender dentro da pesquisa o que eles têm, tenta entender o que eles têm de forma física, né, de material dentro dessas instituições e gostaríamos de compartilhar esse material que eles têm, tanto material didático, de acadêmico, de conhecimento, como transmitir esse processo para os produtores rurais. Essa extensão, comunicação para que consigamos levar de forma mais detalhada na linguagem do produtor, para que ele possa utilizar dessas informações, desses dados e desses produtos que a própria Embrapa está desenvolvendo, né?
Celso, só para nós encerrarmos aqui a nossa conversa, seria muita ousadia dizer que a agricultura do futuro terá a base biológica?
Não, não, é correto dizer que tem que ter a agricultura à base biológica, porque a gente veio desenvolvendo nos nossos conhecimentos, a maioria foi formada em cima de um conceito da Revolução Verde, né? Físico-químico. E agora eu acho que a integração desse lado biológico no sistema começa a fundamentar, começa a levar ao equilíbrio da produção. E que seria natural esse processo, né? Não, nem tanto lá, nem tanto um extremo de químico, mas também nem tanto o lado extremo do biológico. Esse meio termo eu acho que seria o mais favorável para os produtores. E alguns mais ousados seriam produtores orgânicos, né? Produção natural, produção da parte biodinâmica, que usufruía em maior intensidade essa biologia para o sistema de produção.